pensionistas já estavam a receber este aumento, que aliás foi defendido pelo Partido Comunista. Senhores deputados, estejam... Eu ouvi-vos com atenção, com respeito, não com concordância que me imagina, mas permita-me agora responder-lhe, como creio ter direito a responder-lhe, que é com a verdade dos factos. Todas as medidas de valorização dos rendimentos que constam na orientação política do Partido Socialista, mas que foram enriquecidas com o contributo de outros partidos, incluindo o Partido Comunista Português, só poderão entrar em vigor com efeitos retroativos depois da viabilização do Orçamento de Estado, contra a vontade do Partido Comunista, porque chumbou o orçamento anterior. E por isso, senhores deputados, permitam-me uma coisa. Não coloque tanto sublinhado e tanto ênfase nas palavras, arvorando-se, aliás, como grande defensora ou principal defensora dos rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas, porque lições sobre esse assunto não aceitamos de ninguém. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina. Temos mais 4 pedidos de esclarecimento e não 5, como tínhamos dito antes, porque entretanto houve um colega deputado que desistiu. Mas temos agora a palavra para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças. As coisas são o que são e não os nomes que nós lhes damos. O Sr. Ministro, o Governo e o Partido Socialista podem chamar este documento o que quiserem, mas programa de estabilidade seguramente ele não é. Quando muito, Sr. Ministro, será o princípio de um futuro programa de estabilidade. E é lamentável que assim seja, Sr. Ministro. É lamentável que o Governo não cumpra a lei e o Partido Socialista bata palmas. E não, Sr. Ministro, nós não estamos a falar de uma formalidade. Nós estamos a falar de uma ilegalidade, como se infere dos pareceres da UTAL e do Conselho de Finanças Públicas. E é lamentável, Sr. Ministro, que o Governo, por esta via, desqualifique este debate e desvalorize a Assembleia da República. E é lamentável, Sr. Ministro, que, ademais no início de uma nova legislatura, o Governo despreze, porque esta é a expressão clara, o Governo despreze um instrumento de excelência para planear as suas opções estratégicas e a dimensão dos meios financeiros para as viabilizar no médio e longo prazo, porque é disso que estamos a falar. A verdade, Sr. Ministro, é que o Governo apresenta-se perante esta Câmara para cumprir calendário, mas nós não estamos aqui para cumprir calendário, Sr. Ministro, não conto com isso. E por isso nós não desistimos de fazer o debate possível. E por isso, Sr. Ministro, eu volto-lhe a perguntar aqui o que o meu companheiro Duarte Pacheco já lhe formulou e o senhor não respondeu. Sr. Ministro, é capaz de nos enunciar quais são as medidas de política económica e orçamental do Governo para pôr termo, repare bem, para pôr termo a uma trajetória alarmante de divergência face à Europa e que o documento não nos fala? Sr. Ministro, é capaz de nos elucidar se as mesmas medidas, se essas tais medidas que nós conhecemos, rompem com o passado, que o Governo diz ser de sucesso, mas que sucessivamente nos tenha tirado para a cauda da Europa. Aliás, Sr. Ministro, como pode o Governo falar de sucesso, sabendo-se que nos últimos 6 anos, repare bem, nos últimos 6 anos, o PIB per capita português passou de 78% da média europeia para 74%. Como pode o Governo falar de sucesso sabendo que nos últimos 6 anos, os 14 países da coesão, para além de Portugal, cresceram à média anual de 2,5%, ao passo que Portugal cresceu menos de metade disso, apenas 1,1%. Sr. Ministro, diga-nos, é desta que o Governo vai mudar de vida ou está à espera de sermos ultrapassados por aqueles que nos faltam ultrapassar? Pela Roménia? Pela Letónia, pela Croácia, pela Eslováquia, pela Grécia e pela Bulgária, e ocuparmos por essa via o lugar da nação mais pobre da União Europeia? Sr. Ministro, olha que já estivemos bem mais longe, sabe? Já estivemos bem mais longe. Ainda ontem o Fundo Monetário Internacional chamava a atenção para o facto de Portugal voltar a ficar atrás do Oeste Europeu após 2023. Sr. Ministro, é nessa altura que vamos mudar de vida ou vamos arrepiar caminho e fazê-lo desde já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Para um pedido de esclarecimento tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, caros colegas. Entre a entrega do Programa de Estabilidade e do Orçamento passaram cerca de 2-3 semanas. E nesse período, nesse curto período, foi o suficiente para a previsão para o crescimento do PIB passar de 5 para 4,9% e a previsão de inflação passar de 2,9% para 3,7%. Acha que podemos levar a sério um documento que não passa de um conjunto de tabelas e previsões que vai até 2026, mas que as suas previsões para um ano que já vai a meio, no espaço de 2 ou 3 semanas, alteram-se a essa velocidade? Umas previsões que nem o próprio Ministério das Finanças hoje acredita. Como é que nós podemos acreditar num documento que tem previsões para 2025, 2026, quando nem sequer as previsões de 2022 se aguentam mais do que algumas semanas? É que aquilo que me parece aqui é que estamos todos aqui a perder tempo a discutir um documento que é uma ficção e que nem sequer cumpre os requisitos mínimos, nem sequer os requisitos legais para ser sequer discutido aqui. E eu percebo que seja injusto estar-lhe a perguntar isto assim, porque sei que este documento não foi preparado por si, não foi preparado pela sua equipa, mas foi preparado pelo seu antecessor, que entretanto já saiu. Mas ele saiu, não sem antes atribuir ao seu futuro empregador um financiamento que não atribuiu a outras instituições. E eu, sabendo que o próprio ministro já foi curador dos QTE, tenho uma dúvida muito abstrata, que é: o que é os QTE? Verdadeiramente, o que é os QTE? Os QTE têm uma reitora que já foi ministra do PS. A sua chefe de gabinete é casada com um atual ministro do PS, que também já foi, curador. Os assessores de comunicação dos QTE estão ligados ao PS. 2/3 dos alumni políticos dos QTE são do PS, assim como 7 ministros que já tiveram algum tipo de ligação aos QTE. Portanto, apesar do país estar estagnado, de muitas universidades terem dificuldade em financiar os seus projetos, os QTE têm crescido bastante com a ajuda do PS. Portanto, fica a minha questão. Como ex-curador dos QTE, enquanto era Presidente da Câmara de Lisboa, o que é os QTE? É uma instituição de ensino superior pública ou é um satélite do PS com direito a fundos públicos para empregar ex-dirigentes do PS e distribuir diplomas a futuros quadros do PS? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Sr. Presidente, Sr. Ministro das Finanças, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o programa que nos traz hoje a esta Casa não é um programa de estabilidade. É um rascunho do seu antecessor, dado a esta Casa com uma falta de vergonha enorme, com os ticos de uma maioria absoluta que o PS pensa que é poder absoluto, mas que encontrará neste Parlamento uma séria dose de oposição. O Conselho de Finanças Públicas e a Unidade Técnica de Apoio Orçamental dizem que este documento viola a lei. E mesmo assim o PS tem o despelante de vir a esta Casa apresentar um documento que viola a lei. É um bom início de legislatura. Apoiado ali pelo seu deputado Miguel Matos Chaves, vir aqui dizer que... Peço desculpa pelo nome. Vir aqui dizer que este documento é um programa de estabilidade, quando as principais organizações em matéria financeira dizem que ele viola a lei. Nós sabemos que este não é o PEC de Fernando Medina. É o PEC de João Leão, que aliás fez questão de financiar a instituição para onde foi agora trabalhar, é verdade, com financiamento do Governo. E é curioso que hoje tenhamos sabido que das várias instituições que pediram financiamento ao Governo Socialista, só o ISCTE, para onde foi trabalhar João Leão, tenha tido esse financiamento. Por isso mesmo, o Chega... chamou hoje já a este Parlamento e espera que, com a concordância, inclusive do Partido Socialista, se houver nada a esconder, o seu antecessor para dar explicações sobre este caso. Mas é curioso, Sr. Ministro, que ali daquele púlpito tenha dito isto. Enfrentamos tempos na Europa que nem podíamos imaginar há algum tempo. E é verdade. A diferença é que deixámos de imaginar para ver. E o Governo continuou sem fazer absolutamente nada quanto ao novo cenário na Europa. E por isso pergunto-lhe se sabe que hoje mesmo o FMI reduziu o crescimento económico português para 4%. E temos aqui um Ministro das Finanças que não diz uma única palavra sobre isso. Os portugueses vão perder poder de compra, vão perder crescimento, e temos aqui um Ministro que não diz nada sobre isso. Mas, para ser sincero, Sr. Ministro, mais constrangedor do que ouvi-lo assim é ouvir a deputada Jamila Madeira, do Partido Socialista. Chegou aqui e disse, com aquela autoridade que só os socialistas sabem ter, que a direita, esta coisa vaga e abstrata que é a direita, só tem um programa, que é a austeridade. Eu queria lhe lembrar, senhora deputada, que não foi nem o PSD, nem a Iniciativa Liberal, nem o Chega que trouxeram a Troika para Portugal. Foi o Partido Socialista e José Sócrates que trouxeram a Troika para Portugal. Foram vocês que trouxeram a Troika para Portugal. Sim. Foi o Partido Socialista que permitiu o corte de pensões, o corte de salários, o aumento das portagens, com um ministro que eu sei que se envergonham, mas que foi vosso e era o animal feroz ali sentado onde está agora Fernando Medina e que se chama José Sócrates. A história não se apaga, a história paga-se e vocês têm que pagar pela história desastrosa que tiveram em Portugal. Mas, senhora deputada, vir falar de emprego, quando a região pela qual foi eleita tem a maior taxa de desemprego do país, uma taxa que o ano passado foi de 10,2%. Eu hoje, se fosse deputado eleito pelo Algarve, vinha aqui, olhava para os algarvios e dizia: desculpem ter-vos levado a este abismo que vocês estão a levar há não sei quantos anos. Mas, senhor Ministro das Finanças, Senhor Ministro das Finanças disse também que estamos no caminho certo, menos déficit e menos dívida. É o que é preciso. Menos dívida. Em abril, a dívida atingiu o recorde de 262,1 mil milhões de euros. E vem aqui dizer menos dívida. Mas querem atirar areia para os olhos de quem? Os senhores são a cara, o rosto, o selo estampado nos portugueses do aumento da dívida brutal que todos vamos pagar nos próximos anos neste país. Vou terminar, Sr. Presidente. E já agora vou terminar, Sr. Presidente, que sei que já me estou a alongar. Que mau início de legislatura, Sr. Ministro. É que hoje mesmo que vem aqui a esta casa com o sorriso que todos gostamos de lhe ver, vem aqui no dia em que os funcionários do Ministério das Finanças não receberam o seu salário. Que vergonha para um país que diz que está na vanguarda e que diz que está a evoluir tanto, quando ainda há poucas horas os funcionários do Ministério das Finanças diziam que não tinham recebido o seu salário. É um bom início de legislatura. Mais dívida, mais desemprego, dívida aos funcionários e uma dívida quase igual àquela que deixou na Câmara de Lisboa para nós todos ficarmos a pagar. É isso que temos do PS com o apoio da extrema-esquerda. É isso que estaremos cá para combater ao longo dos próximos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, senhores secretários de Estado. Está visto que ninguém quer discutir o programa de estabilidade. E o PSD e agora o Chega... O PSD e agora o Chega vêm acusar o Governo dos supostos tiques de maioria. Mas é curioso recordarmos o último programa de estabilidade que o PSD e, na altura, o Sr. Deputado André Ventura, militante do PSD, apresentaram ao país. Porque foi nesse programa que, com muita seriedade, se propunham junto de Bruxelas, a cortarem 600 milhões de euros as pensões dos portugueses.